Norma Urbana Culta, Bobina número 39. Inquérito Brasil, São Paulo número 130. Diálogo entre informante e documentador. Temas: 12. Sindicatos e cooperativas. 11. Comércio exterior e política nacional. Número do informante: 139. Sexo masculino: 52 anos. Documentadoras: Berenice e Esmeralda. Data: 11 de dezembro de 1972. Duração do inquérito: 45 minutos. Pista 2, de 620 a 1557 giros. Gravador marca National, modelo RQ501S, número 54.698. Condições do registro normais.
Já deu a partida?
Gravação do dia 11 de dezembro de 1972. Bom, nós gostaríamos que o senhor falasse aí o que o senhor sabe sobre.
Sobre os sindicatos. Bem,
Não, é, sobre sindicatos.
há um pormenor sumamente importante. Para falar sobre sindicatos ou cooperativas, nós temos que falar das sociedades humanas. E temos que nos reportar. O homem pode fazer tudo o que ele quer sozinho? Há possibilidade dele se realizar sem a cooperação de alguém? O homem é um animal social, como já dizia o velho Aristóteles. Agora, é de se perguntar, e o homem, quando se juntou em sociedade, fez como disse Hobbes, para se defender do perigo dos outros? Ou como Rousseau, para poder se realizar dentro daquilo que ele chamaria depois de vontade geral? Ou seria dentro de Gabriel Tarde, do espírito de Gabriel Tarde, que o homem se uniu para formar uma sociedade no, na base da imitação? Bom, a grande verdade é a seguinte, que o homem sozinho não se realiza. Ele tem que se unir na primeira célula família, depois no grupo maior, até na própria sociedade geral, até na própria sociedade humana. Porque hoje, por exemplo, esse gravador aqui, quem sabe de onde é que veio? Quantas mil pessoas colaboraram para que nós estivéssemos aqui falando? Portanto, se nós formos diretamente ao sindicato, nós vamos ver que já na velhíssima Fenícia, já as sociedades... Este é o Onelevem descendo. Porque quando o Onelevem e o cara velho sobem, estremece a casa toda. Então nós vemos que já na Fenícia, os grupos humanos de determinadas especialidades se uniram para poder produzir. E a campainha, mais alguém, garanto que vai estragar toda a sua gravação. Muito bem. Na Idade Média, o que eram as corporações de ofício? Eram elementos de um mesmo grupo que se uniu para formar a sociedade de classe que protegia aquele mesmo grupo, isto é, uma pleia de indivíduos da mesma profissão, da mesma atividade, que se unia, repito, para ter força, para poder produzir e distribuir, porque não é só produzir, o importante é produzir e distribuir. Pois bem, disto surgiram os sindicatos da idade atual, e aqui é que é a parte mais interessante, porque o sindicato, na realidade, devia ser o agrupamento de trabalhadores de um determinado ramo laboral, de uma determinada atividade, para uma autoproteção. Isto nós vamos encontrar quase que perfeito na Itália, mas sofrendo todos os defeitos da Itália fascista, sofrendo todos os defeitos do fascismo. Vamos encontrar o sindicato nos Estados Unidos dando uma impressão de uma força total, todavia controlado, e basta ler o livro do Mário Puzo, O Chefão, controlado por tudo quanto é força estranha e imaginável. E basta lembrar no Brasil, onde os famosos pelegos de Getúlio Vargas e de Jango Goulart é quem manejavam os sindicatos. Basta ver o seguinte, no ano em que Juscelino era presidente da República e Jango Goulart o vice, em um ano nós tivemos quase 400 greves forjadas nesses sindicatos pseudamente de trabalhadores. Entretanto, sindicatos que não eram, na realidade, representações de classe, mas simplesmente indivíduos colocados pelos governantes justamente com esta finalidade, da manutenção do controle político. Muito bem, agora, vamos imaginar, claro que isso teria que ser algo de resumido para depois admitir o debate, vamos imaginar agora o seguinte, formado sindicato, no sentido que nós queremos, isto é, todos os indivíduos de uma classe se unem, organizam-se, como por exemplo, não estou comparando nem estou elogiando, a Opcional e a Opo Lavoro. Era um grupo de trabalhadores que tinham tudo, colônia de férias, médico, laboratórios de análise, serviço odontológico, tudo, 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 tudo. Basta dizer, quando havia um casamento, vamos dizer que o indivíduo pertencia à metalúrgica, ele se comprometia a fazer os seus serviços no casamento da filha de um marceneiro. Em compensação, quando chegava o casamento de um deste metalúrgico, por exemplo, o sindicato do marceneiro contribuía. Então, essa ópera nacional e Dopo Lavoro, com trabalhadores de todas as orientações, de todos os tipos, formava um todo que realizava, dentro do possível, a felicidade, não sei se era felicidade, diziam eles que era, daquele grupo trabalhista. Seria então este o verdadeiro sindicato, seria o grupo da mesma classe, possuindo tudo para a satisfação das necessidades dessa mesma classe, inclusive a parte de melhora da própria produção. Alguma pergunta depois? Não, então continuemos. Agora vejamos o seguinte, essa parte aqui é interessante, que eu não quero fazer tratado do assunto. Veja, por exemplo, nosso agricultor, ele compra um pedaço de terra. Ou ele vai cavocar essa terra com a enxada, ou ele vai comprar um arado, uma pá mecânica, uma ceifadeira, tudo isto. Se nós vamos ver o que custa um arado mecânico, uma pá mecânica, uma ceifadeira, uma segadeira, o trator, sobretudo, que é o principal, e com todos os implementos, nós veremos que ele vai empatar um capital de 1.000 para usar no máximo 10, 15, 20 dias. Então é um capital gigantesco empatado sem retribuição, portanto, capital parado, e capital parado é prejuízo. O que é que fizeram os japoneses, apenas para exemplificar? Chegaram aqui no Brasil, vão a unem-se, e então compram um trator em 50 blocos de terra. E aquele trator vai trabalhar tantos dias para cada fazenda. Ele nunca tem tempo ocioso de produção, ele está sempre produzindo. O agricultor não pode estar se preocupando em escolher adubo. Então, a organização, que vão denominar a cooperativa, se encarrega. Ele apenas produz. E o adubagem, a técnica, a distribuição, até o trabalho bancário é feito pela cooperativa. Quer dizer, seria dentro de um campo, notem bem, mas aqui estou apenas no sindicato, na cooperativa rural, no estudo do Fábio Luz, que é o maior mestre do assunto, seria o agrupamento de todos os indivíduos, num trabalho que o antigo brasileiro chamava de mutirão, quase. Um ajuda o outro, outro ajuda um. E dentro da cooperativa é que se consegue a realização de alguma coisa. O homem sozinho é fraco, o homem em grupo é forte. Daí nós vemos, portanto, simplesmente para exemplificação, o que é a cooperativa agrícola de Cotia. Ela é perfeita, tem tudo que se possa imaginar. E agora eu vou aceitar as perguntas, porque eu posso continuar falando. Inclusive, é bom esclarecer que a cooperativa não significa exclusivamente agrícola. Eu citei agrícola porque no Brasil, 80% agrícola, a cooperativa agrícola é que é a básica, que tem as principais ou a principal importância.
E quais outros tipos de cooperativa que poderiam existir?
Podem ser todas as cooperativas, desde que elas não se transformem naquilo que tecnicamente se chamam os trusts, os rings, os pools, os cartéis, isto é, aquelas organizações contrárias à livre concorrência, podem se formar cooperativas de todo gênero. Nós podemos ver, por exemplo, a cooperativa de calçados, isto é, a indústria do calçado, trabalhando todas elas em conjunto, produzindo e distribuindo em conjunto. Isso é comum, isso existe. Nós vemos, por exemplo, não chega a ser uma cooperativa, mas há um certo sentido de cooperativa nestas grandes indústrias americanas. A General Electric não fabrica, se não me engano, o compressor da geladeira ou o motor. Então, é uma firma que fabrica para todos e eles trabalham em conjunto. É a cooperativa, não nesse sentido técnico que falei agora há pouco, mas não deixa de ser. Que, hoje em dia, a cooperativa que o homem comum entende é a cooperativa de consumo. Isto é, um grupo de associados entra com uma importância X, adquire uma mercadoria, forma um capital, e esta mercadoria é vendida a preço de custo, mais a despesa de manutenção e pagamento dos empregados. É a chamada cooperativa de consumo. E nós vamos ver, por exemplo, que é porque eu citei a cooperativa agrícola e de produção de Cotia, que também possui a cooperativa de consumo. Aqui em Pinheiros, o indivíduo chega lá e compra na própria cooperativa. E não vai pagar, ele vai pagar só depois. Então, nós vemos, existem de todos os gêneros. As cooperativas podem ser feitas em todas as atividades humanas. Inclusive, a cooperativa de estudantes. Teórica, parece platônica e real, mas ela existe. Um estudante prepara uma certa matéria e ensina o outro. O outro não prepara esta, mas prepara uma terceira matéria e ensina os primeiros. Então, nós temos a própria interligação dos estudantes de uma cooperativa intelectual extraordinária. A cooperativa de livros, a cooperativa de cola. Este faz uma colazinha e passa para o outro, outro faz outros pontos e passa para esse. São, o nome está dizendo cooperar, isto é, operare do latim, trabalhar, co, em conjunto. Então é atividade uniforme do indivíduo, no mesmo sentido, numa centralização de forças e numa convergência de objetivos. É isto a finalidade das cooperativas. E quanto ao sindicato, se quiser voltar, podemos então discutir que o sindicato, nos países capitalistas, surgiu como a força neutralizadora do poder do capital. É a união dos trabalhadores neutralizando o capital. É aqui no Brasil. O mais impressionante de todos os sindicatos foi dos estivadores. Chefiados por um grupo tremendamente organizado, isso aqui vocês vão se divertir, eles formaram um sindicato de tamanho poder que parava o porto quando bem entendia. Basta ver, quando foi de 64, 65, não me recordo o ano exato, em que ano que se formou o Iorzinho? Mas foi em 64, 65, 66. Santos tinha sofrido mais de 50 greves naquele ano. Então apareceu uma outra greve curiosíssima, chamada Operação Tartaruga. Como era proibida a greve, eles resolveram fazer a chamada greve indireta. Demoravam o serviço. Bom, instaurou-se o inquérito e nós fomos verificar o que é que havia. Primeiro, eles iam estourar antes, pouquinho antes, uma greve chamada greve do vexame. Eles queriam aumento para descarregar louça sanitária, porque era vergonhoso o homem pegar a louça sanitária na mão. Isso existiu, parece piada, mas isso existiu. Como isto foi brecado, eles então criaram essa operação tartaruga. Muito bem, agora que eu vou mostrar onde o operário inocentemente é tapeado e explorado. Bom, mas o caso é que eu sou neto de italiano, eu vou ter que fazer barulho com as mãos. Senão não seria eu falando, seria eu silencioso. Veja, por exemplo, o seguinte. Deixa eu retornar, tu perdi o fio. Como, às vezes, a gente atribui ao trabalhador aquilo que não é do trabalhador? Foi feito IPM na Operação Tartaruga. Bom, sindicato dos estivadores era o responsável. Quando começamos a ouvir os estivadores, bom, por que é que vocês não trabalham? Não, nós estamos trabalhando, mas tiraram todas as vantagens. Eles tinham, dia de chuva ganhavam mais, certos descarregamentos eram pagos mais, trabalho à noite mais. Havia até um sistema de comunicação que quando começava a chuva numa parte do porto a 6 quilômetros de distância, a turma se deslocava para lá para ganhar mais. É, essa vocês não sabiam, mas essa existia. Muito bem, estamos fazendo inquérito. Sindicato dos estivadores, uma potência tremenda, vamos examinar o que que há. Vem o primeiro, mas como? Nós não tínhamos tantas vantagens, tiraram todas. O negócio era o seguinte, o governo tinha tirado todas essas vantagens absurdas, mas tinha posto uma que era a melhor delas todas, era gratificação por produtividade. Quer dizer, o indivíduo não ganha excesso por este ou aquele trabalho, mas ganha pelo que ele produzir. Pois bem, a Companhia Doca de Santos publicou que aqueles benefícios tinham sido tirados, mas não publicou que tinha sido colocada essa gratificação por produtividade. Muito bem, então começou a Operação Tartaruga justamente por isso. E as docas nada faziam para evitar. Por quê? Porque as docas ganhavam percentagem do custo operacional. E se a despesa de descarga, em vez de custar 10, custasse 100, era em vez de ganhar 1, ganharia 10. Portanto, para as docas, o interesse era que custasse caro. E daí então nós vamos ver que o sindicato, abusando de um lado, como vinha abusando, na mão daqueles agitadores, ele era explorado ou utilizado pela direção das docas. Que, entre parênteses, não tem administração em São Paulo, no Rio de Janeiro. E o grande movimento dali em São Paulo. São essas pequeninas coisas que acontecem. Bom, o que aconteceu então? Os encarregados do inquérito decidiram, bom, então vamos pegar os dirigentes das docas. Vamos iniciar tudo quanto é dirigente aqui. Basta dizer o seguinte, 72 navios fora do porto, dali 3 dias não havia mais nenhum. E não há mais nenhum, pode notar. Por quê? Porque é um negócio pavilhoso, vou pegar os dois lados. Daí está o sindicato explorado pelo próprio capitalista, que utilizou o sindicato, o trabalhador, a seu próprio serviço. É a famosa Operação Tartaruga. De triste memória.
E você sabe como é que funciona dentro um sindicato? Do que ele é composto?
O sindicato tem um presidente e toda uma diretoria comum, depende muito da própria organização. E ele é formado de acordo com o estabelecido na própria lei trabalhista. Escolhido pelos elementos da classe, isto é, da categoria profissional, que pertencem ao sindicato. E aí é que existe um pormenor que eu acredito defeituoso no nosso sistema, porque existe o imposto sindical, que é uma importância que todas as categorias sociais pagam e que até hoje ninguém soube para onde foi esse dinheiro. É o que o Jango Goulart nunca explicou como é que comprou as fazendas. Nunca ninguém soube como é que o Getúlio conseguia ter toda aquela força atrás dele. Pois bem, esse imposto sindical teria por destino o próprio sindicato. Entretanto, nós vamos ver que os sindicatos vivem das contribuições diretas. E aqueles que não são sindicalizados não têm nem mesmo direito ao voto. Agora, a organização interna é uma organização praticamente comum como a de um clube. O tesoureiro, o secretário, o presidente, e sempre repito, em chapas que são apresentadas, e infelizmente a maior parte do brasileiro não é sindicalizado. Não, não precisa dizer mais, veja o sindicato dos professores. 10% da classe é que é sindicalizado, o restante não é. Entretanto, quando surge, por exemplo, um problema como aquele do aumento dos salários dos professores, vocês vão dar aula particular, se você, em colégios, quantos comparecem à reunião? 50 professores. E depois, os que não foram, acham que criticaram o sindicato, né? Mas eles não cooperaram, como é muito comum isso tudo. Mas qual é a pergunta que você ia fazer?
Não, é justamente isso. Então, a gente precisa ser sindicalizado para votar...
Agora, cuidado, lembre-se o seguinte, exato. Mas aquilo que o sindicato faz, beneficia a classe toda. Veja, por exemplo, o sindicato dos metalúrgicos. Entra na justiça trabalhista, no dissídio coletivo, exigindo tais e tais coisas. Quer dizer, o que resultar dessa ação do sindicato, que normalmente só é mantido por um grupo de contribuintes, vai resultar em benefício de uma classe inteira.
E esses contribuintes, o que eles têm que fazer?
É uma mensalidade.
Ah,
é uma mensalidade. É comum. Tem a semelhança de um clube.
Sim.
Tem aspectos assim similares a um clube comum. E o nosso é muito importante. Agora, quem for funcionário público não é sindicato, porque tem associação de classe, não é sindicato.
Esse mesmo sistema funcionaria para a cooperativa?
Sob certo aspecto, a cooperativa é isso também. Apenas que o sindicato é de um grupo trabalhador, uma classe de atividade, vamos dizer, no mesmo sentido. E na cooperativa é esta junção, mas sem este vínculo de mesma profissão, quer dizer, de mesma atividade, mesmo campo de produção ou de consumo.
Mas a eleição...
É diferente, é quase que seria é a mesma coisa. Agora, não confundir com fundação, que a fundação é outra coisa, é um capital destinado a um certo fim. Agora, a cooperativa não. A cooperativa, os indivíduos entram com aquele capital, formam o capital da cooperativa, essa cooperativa vai se munir dos elementos necessários à sua atividade principal e vai colaborar com todos os outros. A mais comum, repito, é a cooperativa de consumo. Vamos dizer, nós quatro aqui, colocamos um capital, todos nós, e compramos uma quantidade no atacado de mercadoria. Então, essa mercadoria vai sair para nós muito mais barata. É a junção dos indivíduos para criar força. Simplesmente isso. Agora, repito, não confundir isso com aquelas atividades ilegais, que são ilegais, que são de combate à livre concorrência. É o caso do trust, é o caso do pool, é o caso do cartel e, sobretudo, o caso do dumping.
Então, o senhor poderia explicar para nós o que é cada uma dessas?
Todas elas são agrupamentos visando destruir a livre concorrência. Eu dou um exemplo. As emissoras de televisão do México, quando do Campeonato Mundial, uniram-se todas. E venderam os videotapes ao preço que elas bem entenderam. Quer dizer, elas tiraram toda e qualquer possibilidade de livre concorrência. Esse é um dos sistemas mais práticos. Agora, nós vemos, por exemplo, aí não é propriamente isso, mas nós vemos um exemplo curioso da Kibon. A Kibon entrou no mercado com capital tremendo. Então ela começou a comprar, chegava, por exemplo, no produtor de vinho, de suco de uva. Diz, eu compro a produção inteira, mas eu só pago tanto. Ia na cooperativa de Cotia, eu quero tantos mil ovos. Secava os ovos. Quando chega no período fora da safra, os outros não têm, pagam um preço absurdo. Ela possui. Ela fabrica a coisa num preço baixo. Então liquidou a concorrência. Então nós vamos dizer, mas aí que tem que ver cooperativa e sindicato? Da realidade, nada. Mas se nós observarmos, chega uma hora em que começa a perceber que ela vai ter rivais, então se juntam. que não tem nada a ver, repito, com cooperativa e sindicato, mas são os agrupamentos visando a destruição da livre concorrência. Pode notar que o gelato surgiu da própria Quibom. O gelato é produto da Quibom. São sócios da Quibom. Uma aparente concorrência. Mas aí não teria nada a ver com, que não, com o nosso assunto, mas é interessante ver isto. Nós vemos, por exemplo, a questão do vidro plano. Quem é que podia comprar vidro plano se não daquela mesma gente? São estes grupos que se unem. Porque, note bem, existe o que eu chamaria o sindicato das empresas, num certo sentido. Eu dou um exemplo. Quando havia na televisão o programa O Céu é o Limite, vocês lembram disso? Um dia o Chateaubriand, O Céu é o Limite, era patrocinado pela Votorantim. Você conhece? Era patrocinado pela Votorantim. O Chateaubriand estava querendo que a Votorantim lhe desse um quadro famoso para o museu, não sei qual era deles, não me recordo o nome. Como foi negado pela Votorantim, o Chateaubriand vem à televisão e diz Cobras e Lagartos, de José Hermelio de Moraes. Lembram disso? Disse as piores coisas do mundo. Então, todo mundo disse, o que é que vai acontecer? Muito simples, a Votorantim vai retirar o patrocínio do Céu ao Limite, como realmente fez. Entretanto, quem observa, viu que logo a seguir, sumiu a Antártica no mundo dos sons, Melodias Matarazzo, Show Pinhatari, grandes concertos, Philips, desapareceram todos os programas. Todas as indústrias sabotaram a Tupi. Quer dizer, existe então uma espécie de um sindicato de cúpula que abrange isso tudo e que faz uma espécie de proteção. Alguém começa uma campanha tremenda contra a Shell, por exemplo, ou contra a Esso. Ela simplesmente diz para alguém, olha, você tira o programa desse tal, dessa televisão, desse jornal, porque senão você não vai receber mais gasolina ou óleo combustível para funcionar. Está percebendo? Esses são os sindicatos ocultos, as forças mágicas, ocultas, negras. Eu acho que já falei 40 minutos. Falei ou não?
Não, muito longe disso.
Quanto falei?
20.
20? Bom, eu posso falar mais. Que mais? Para, pergunta mais.
E o governo em relação a isso?
Qual? A isso o quê?
A sindicatos e cooperativas.
O governo é inteiramente favorável.
Eu sei, mas através de que ele...
Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio.
E ele
tanto dá... assim que todo o trabalho sindical tem a supervisão do Ministério. Nós vemos que aqui quem chefia, por exemplo, o Delegado Regional do Trabalho. E todas as atividades sindicais são diretamente ligadas ao Ministério. Porque para o governo há um alto interesse na produtividade resultante da harmonia social da classe.
Mas, além disso, ele dá algum incentivo especial, além dessa proteção?
Muito pequeno e depende de circunstâncias. Deveria dar muito mais, mas normalmente não dá. Porque os sindicatos, até agora, são praticamente autossuficientes nesse sentido. Não que tenham um capital demais. Eles procuram se abastecer por si próprios. Veja o caso dos sindicatos, os professores. Ele depende exclusivamente da contribuição da gente, nada mais. Mas deveria haver uma... Por exemplo, certas coisas que o governo concede, deveria conceder só por meio dos sindicatos. Uma porção de vantagens, benefícios, bolsas de estudo, tudo isso, deveria sair exclusivamente pelo sindicato, fortalecer o sindicato. Um sindicato moral, claro, não aquilo que nós vimos por aí, como eu acabei de dizer. Vocês veem, por exemplo, o caso do Deleuze, do Plácido, do Dante Pelacani, nunca trabalharam na vida e eram representantes dos trabalhadores. Tem a dó, temos que melhorar. Mas essas coisas são curiosas, porque deveria realmente o governo ser ele, fornecer ele todos os elementos para o sindicato, principalmente os sindicatos rurais. Já imaginaram, por exemplo, uma sede sindical, vamos dizer, região de Botucatu, região de Bauru, Dracena, aquilo que o Fernando Costa quis fazer num certo sentido, que era a casa do trabalhador rural, isto era a casa da lavoura. Imaginou um sindicato de todos os trabalhadores rurais, com médico, dentista, material de trabalho, possibilidade de viagem, roupas, calçados. Você imaginou que beleza seria isto? Seria não, será? Estamos chegando. Nós não temos mais caipira praticamente, né? Porque nós estamos chegando ao homem que vai fazer, e agora nós vemos, essa última lei do presidente da República, foi decreto lei, não recordo, a questão da proteção do trabalhador rural, aposentadoria, descanso semanal remunerado, todas essas vantagens. Agora, se isto é dado para o homem a se isolar, imagina como ele conquistaria se se reunisse, se todos se congregassem unindo as forças. É a grande coisa da vida. Eu vivo insistindo, em qualquer atividade humana, o homem sozinho não faz mais nada. E não faz mesmo. Tem que ser o grupo mesmo, é a coletividade, são os grupos orientados num sentido não demagógico. Que demagogia é muito bonita, mas não produz nada. Nós temos que trabalhar conscientemente. Agora vou falar do governo, fica até feio. Eu sou defensor acérrimo desse governo. Mas pergunta, qual é a outra?
Bom, e passando mais para esse lado de governo...
Certo.
Nós queríamos saber como é que funciona o governo nacional, o governo do Brasil.
Bom, eu teria que dar uma aula de direito constitucional aqui.
Não, sem aula de direito.
Eu teria que começar...
Então passa para o comércio exterior.
Não, é fácil. Existe um chefe executivo na União. Bom, são três entidades administrativas, a União, o Estado e o Município. A União, com autoridade sobre o território nacional todo. O Estado, sobre aquilo que se convencionou chamar as divisas de um Estado, dos Estados brasileiros. E o Município, que é a célula menor, mas a mais importante de todas. Todas elas têm três poderes, Legislativo, Executivo e Judiciário. O Executivo Federal, Presidente da República, atualmente escolhido de forma indireta pela votação do Parlamento. O Governo dos Estados e os prefeitos. Os poderes legislativos, federal e estadual, são os deputados federais e estaduais, sendo que no federal existem ainda os senadores, que é chamada Câmara Alta, o Senado. Nos municipais, existem os vereadores. Qual é a finalidade de cada um? O legislativo, qual é a finalidade? Você tem que saber essa. É elaborar as leis. Principalmente elaborar as leis, porque compete ao legislativo outras funções, que é o caso da fiscalização, dos administradores, é o caso de elaboração do próprio regimento interno, são delas, mas basicamente é legislar. A lei municipal no município, os edis, vereadores do Estado, os deputados estaduais e o Congresso na órbita federal. E finalmente, a terceira parte, o judiciário, constituído, primeiro, pela mais alta corte do país, que é o Supremo Tribunal Federal. Depois, ainda das altas cortes, o Tribunal de Recursos, o Superior Tribunal do Trabalho e o Superior Tribunal Militar. E fora isso, os tribunais de contas, tá? Nos estados, os tribunais de apelação, do qual seu pai faz parte agora, e nos estados de maior movimento, também os tribunais de alçada. Fora isso, os juízes em todas as comarcas, inclusive São Paulo. Essa é a organização. Claro, é uma organização avô de águia, porque tudo isso é complexíssimo. Uma coisa muito importante, muito interessante nessa parte. Pela lei brasileira, o juiz... Não se incomoda que esse está descendo. O perigo é quando sobe. Pela legislação brasileira, o juiz é vitalício, quer dizer, enquanto viver, é lógico, salvo aposentadoria, ou qualquer outro fator assim, extra, mas ele é vitalício. Ele é irremovível, salvo para promoção e concordando, você sabe disso, seu pai sabe disso, e é irredutível dos vencimentos.
Era, né?
É irredutível, é ainda.
Ah, é?
A irredutibilidade dos vencimentos dos magistrados é sagrada. Por quê?
Não pensei que isso tivesse caído.
Não, não vem com o veneno que não caiu.
Não, acho que eu tenho que falar qualquer coisa a respeito.
Não. E tem que ser, porque o homem que vai julgar tem que estar sereno. Se ele estiver sob pressões, o que acontece? Ele vai ter que ceder para as pressões. Então, voltando ao livro Chefão, lá mostra bem o que acontece nos Estados Unidos, onde o judiciário é eleito. O gangster controla, dirige o eleitorado. O eleitorado coloca o juiz que não vai decidir contra o gangster que o colocou lá. Então, nós vemos que nesse setor, o Brasil está numa posição, claro, que quase toda a Europa é desse mesmo tipo, segue esse mesmo sistema. Mas no Brasil nós temos uma situação privilegiadíssima. Pode notar que em tudo que ocorreu no Brasil, nunca se mexeu na magistratura. E está certo, não pode mexer mesmo. Que se quebrar a harmonia da magistratura, acabou a segurança nacional.
Isso disse que é ao voto indireto.
O voto indireto do presidente da República e, tudo indica, transitoriamente.
Não há mais nenhum.
Para nós não votarmos de novo em Jânio Quadros. E eu votei. Pelo amor de Deus, paciência. Vou fazer. Todos nós temos o direito de ter uma burrice aguda na vida.
E através, pelos órgãos políticos, quais outras maneiras de colocar alguém em determinado cargo? Exceto o voto
direto? Não, já disse. Fora o voto direto dos vereadores, dos deputados, senadores. E agora aqui, não são todos os prefeitos, porque os prefeitos das instâncias balneares e das zonas de segurança não são eleitos, são indicados. O exemplo mais frisante é São Paulo e Santos. Mas fora isso, existe então o ingresso por concurso, e que eu citei agora há pouco, cada magistratura. Mas o divertido é que a turma que ataca essa eleição do presidente da República no Brasil, normalmente aquela turma cor-de-rosa, se esquece que Fidel Castro não foi eleito por ninguém. Mao Tse-Tung não foi eleito por ninguém. A turma da Rússia foi eleita por partido único. Parece que é engraçado. E por exemplo, na Inglaterra, o sistema político mais perfeito do mundo, a despeito de uma constituição puramente consuetudinária, o indivíduo é escolhido pelo parlamento. E nunca vi inglês protestar dizendo que é ditadura. Nunca vi. Aqui o sujeito vem à televisão fazer uma propaganda para a eleição do MDB, diz as maiores barbaridades do mundo. Desde que não invada o campo do crime, bem entendido, não lhe acontece nada. E a turma vem falar mal do governo ainda do Brasil. Não, veja, por exemplo, uma curiosidade. O seguinte, qual é o grande ataque que nós encontramos? Vocês estão na faculdade, vocês sabem, do ensino grátis. O ensino pago. Não é o cavalo de batalha que vocês encontram lá? Muito bem, agora vamos ver o seguinte. Vamos ver o seguinte, vamos pegar a faculdade de medicina. O Araçá, não as pagas. Vamos ao Araçá de graça. Experimente olhar na porta os que saem de lá de dentro. Quantos pobres existem lá dentro? Hein? Quantos pobres puderam pagar cursinho, montar laboratório especial, ter repetidores de aula, gravadores das exposições? Quantos pobres puderam ir aperfeiçoar o francês, o inglês da França ou da Inglaterra? Muito bem, eles estudam de graça. Uma faculdade sustentada pelo imposto do país inteiro. Bom, aqui é do estado inteiro. É o varredor, é o lixeiro de rua, é a faxineira, é a empregada doméstica. Todos eles pagam imposto. Muito bem, esse dinheiro vai para a faculdade de medicina. O indivíduo estuda de graça, forma-se e vai cobrar 200 contos por consulta do pobre. É para isso que nós queremos estudo de graça, para formar então, para dar estudo de graça para milionário. Francisco Matarazzo, o sobrinho, se não me engano, o Hermelino, um deles, se formou em engenharia na Politécnica de graça. Eu nunca soube que ele assinou planta de graça para trabalhador que lhe deu a possibilidade de se formar lá. Está de acordo comigo? Então, minha filha, o ensino tem que ser de graça para quem não pode pagar. E o vestibular não tem que ser vestibular de quem conseguiu decorar e ter professores, tem que ser exame de capacidade. Não aquilo que o indivíduo tem acumulado, ou somado, ou controlado, ou... deixa-me usar outros termos. Mas aquilo que ele pode produzir. Que eu me divirto quando aparecem estes indivíduos que vêm criticar, e o assunto é governo, então vamos falar. Vêm criticar, eu me ensino pago, não sei o que lá. Então a gente faz a seguinte pergunta, muito bem. Na Rússia é grátis. Mas você estaria estudando na Rússia? Com essas notas 2 e 3? Não, você estaria no cabo da enxada. Estaria aqui aquele caipira, aquele coitado que estava lá e que revelou que pode, esse que viria para cá. Porque lá não estuda quem quer, o pai manda. Estuda quem tem capacidade. E a liberdade individual, ué. A turma vermelha diz que lá que está a liberdade, as democracias orientais. Volta a liberdade de lá. Bom, não vou fazer convite aqui, vou devolver. Você está entendendo? A questão da política é difícil, porque quem está fora sente sempre a coisa de maneira, vamos dizer, cada um sente o calor conforme a roupa que está vestindo, né? Ninguém se coloca fora de si. Ninguém quer se colocar fora de si para fazer observação do conjunto. Então nós vamos ver, por exemplo, quanto menino tem por aí que gostaria de estudar. Não vai. Não vai por quê? O ensino é grátis. Mas ele tem um sapato bonito, uma roupa bonita para frequentar Caetano de Campos? Não tem. Então é obrigado, coitadinho, a trabalhar o dia inteiro, fazer o cursinho noturno, quando consegue. Se ele tivesse a possibilidade de ter roupa, isto é, bolsa de estudo completa, com o dinheiro pago pelo rico, ele poderia ser intebão. Então, assim nós teríamos a democratização do ensino. E nossa democratização filotomargega, isto é, dos amigos da prata, dos plutocratas. E é o que o governo do passarinho estava querendo fazer. Era democratizar mesmo. Não precisa dizer mais, né? Quanto Mustang, Camaro, etc., tem na porta dessas escolas de graça. Na porta, da defronte de sua casa, lá do Alberto Levi. Tem ou não tem? É o ensino grátis, minha filha. Está certo isso? Mas que está certo, isso não está. Portanto, tudo aquilo que para nós às vezes parece estar errado, nós temos que analisar por dentro. E nós nos colocarmos nessa posição maravilhosa, nos páramos celestiais e nós somos inatingíveis. Que mais? Eu falo a noite inteira.
Vamos passar então para o comércio agora. Comércio exterior.
Isso aqui, então, isso precisaria falar 15 dias.
Porque... Não, então fala pra gente só como ele funciona
filha,
praticamente.
Vamos ver uma coisa. Como é que nasceu o comércio? Como é que teria nascido? Vamos supor, eu aqui só sei falar e escrever. Já imaginou se eu fosse comer palavras ou papel escrito? Então precisa de alguém que saiba fazer o macarrão, o pão, outro que saiba dirigir o ônibus para me levar onde eu tenho que falar, exato? Quer dizer, então o indivíduo começa a trocar aquilo que ele tem por aquilo que ele não tem. Aquilo que lhe sobra por aquilo que lhe falta. Então isso, como é que se chama? Quem é que lembra de história isso? É um escambo. É a troca de utilidade por utilidade. O nosso índio era comum. Ele subia aqui, trazia os camarões, etc. E trocava por certas caças que ele não tinha. Posteriormente, trocava enfeites por milho. Então nós vamos ver, chega uma hora que surge o quê? Que o indivíduo produz X, determinada mercadoria. E o seu vizinho produz Y, outra mercadoria. Se o X quer a mercadoria do Y, ocorre que o Y não quer a mercadoria do X. Então não pode haver troca. Exato. Surge então aquilo que seria a clareza transferível da dívida, segundo Macleod, é a moeda. E repare que o comércio vai crescendo. Chega um determinado instante em que a necessidade disso se estender além do próprio território. Por exemplo, o fenício necessitava de cavalos, escravas, múrice é que ele fazia púrpura e tudo aquilo. Eles não tinham. Então eles iam buscar onde existia para vender para onde não existia. Pegava de lá, então aparece a figura do comerciante, que é o puro intermediário. Ora, como às vezes ele comprava de fulano uma mercadoria para vender para cicrano, mas trazia mercadoria deste para aquele, ele inventou a letra de câmbio. Dizia para esse lugar que você paga para mim, eu estou devendo para ele, você paga para ele. E surge a letra de câmbio. O comércio vai se tornando complexo e perfeito. Muito bem, chega um determinado instante histórico em que alguém percebe que se compra muito e vende pouco, a sua mercadoria transferível, que seria a moeda, e no padrão do que todos aceitaram era o ouro, o seu ouro vai saindo. Aparece então aquele problema dos mercantilistas, da fisiocracia, o colbertismo, tudo aquilo. É lutar para exportar mais e importar menos. É rico o país que exporta e não importa. Quando na verdade a riqueza não depende do material, da moeda acumulada, depende mais do crédito. E daí podemos continuar. Agora o Brasil, por exemplo, está atingindo. Nós tínhamos um único produto de exportação real, era o café. Dizia-se que o Brasil era o país da sobremesa. Vendia café, banana, laranja, açúcar e chocolate. Chocolate não, cacau. Muito bem, nós ultrapassamos isto. Hoje estamos vendendo praticamente tudo. E importando cada vez menos. Por quê? É a maturidade comercial do país.
Quais são os produtos mais exportados e os mais importados?
Mais importado continua sendo, salvo falha de memória, o petróleo. E os mais exportados ainda são os agrícolas, açúcar, café e os minérios. Essa é a parte importante, que é a nossa grande luta. Diminuir a exportação do minério para aumentar a exportação do produto manufaturado. E chegou outro professor de história aí agora. Queima. Você está levemente queimado. A sua pergunta sobre o petróleo?
É. O que, que o petróleo origina? Como...
Não. Então vamos às explicações. Não vou remontar a elas as eras geológicas, falar em Pleistoceno, Mioceno, Holoceno, que isso tudo seria mais ou menos assim, diria até pedante. Vamos direto ao assunto. Houve um período das grandes convulsões na Terra. Então, todas aquelas florestas que ficaram soterradas e a pressões colossais, temperaturas gigantescas, deixa eu explicar. Para haver chama, a necessidade do combustível e do comburente. O combustível seria a madeira que ficou soterrada e o comburente seria o oxigênio. Quando houve o soterramento por esses movimentos vulcânicos das camadas inferiores da litosfera, ocorreu então que estas florestas ficaram soterradas. Havia o combustível, mas não o comburente. Portanto, elas não se destruíram, apenas se petrificaram, nasceram as florestas. Ou melhor, o carvão em pedra, a ulho, o antracito, o lignito, a turfa, todos eles. No outro sentido, os mares também sofreram essa espécie de movimentos tectônicos e acabaram soterrados. Toda a fauna e a flora submarina, nas mesmas condições, em lugar de se transformar petrificado como a ulha, se transformou no petróleo. É uma teoria. É simplesmente uma teoria. Não vamos ingressar, porque existe, inclusive, uma discussão das teorias autóctones e alóctones. Isso, diríamos, se refere aos homens, se refere também ao petróleo, que seriam até desvios. Assim surgiu o petróleo. No Brasil, houve um idealista chamado Monteiro Lobato, que disse que no Brasil havia petróleo. E um grande patriota, o pai dos pobres, colocou este homem na cadeia por ter dito isto. É o tal inspirador dos atuais esquerdistas trabalhistas. Era o senhor Getúlio Vargas. E o petróleo no Brasil só saiu da terra quando apareceu aquele que foi chamado mais amorfo de todos os presidentes da República. Não vou dizer que era nem bonito nem brilhante, foi Eurico Gaspar Dutra. E hoje o petróleo é uma realidade. Está aí, é só ir a Lobato, está lá o petróleo jorrando, a Petrobras existe. Essa é a grande verdade. Pelo barulho, esse aqui não era do cara, era de Rodel Eden. É muito suave, parece. Ele parece aquele da Sadia, o Dart.
E agora o petróleo, depois de trabalhado?
Certo. O petróleo bruto. Ele é tirado da terra, o petróleo bruto. Uhum. Muito bem, sai, pode extrair dele o gás, que é esse chamado o gás de cozinha. Uhum. Não confundir com o metano, ou a metana, que é o gás da podridão dos pântanos, que a turma confunde muito uma coisa com a outra. O gás metano é outra coisa, não tem nada a ver. O gás. Sai querosene, benzina, gasolina, naftalina, asfalto e fertilizantes. Tudo isso é resultante do próprio petróleo. Daí a grande importância das refinarias, que é onde se faz o desmembramento da matéria bruta. Nós ainda estamos importando petróleo e aqui nas refinarias de Bernardes, Manguinhos, Tapuava, e Cubatão, não, Bernardo é Cubatão, estamos fazendo esse desdobramento. Então nós vemos uma coisa que ninguém percebe, uma das maiores desgraças de uma nação é o desmatamento. E a maior parte do desmatamento era consequência da utilização da madeira como combustível. O petróleo substituindo a madeira foi uma das proteções das matas. Portanto, o petróleo é uma necessidade. Agora, o derrotista diz que o Brasil só descobre as coisas quando elas estão desaparecendo. Apenas é um pouco melhor que ele se esquece. Nós temos as maiores reservas de urânio do mundo, pelo menos é o que consta. Portanto, quando acabar o petróleo, nós partimos para o urânio também. Que inteligência do homem brasileiro para isso não falta. É a turma mais brilhante que existe, graças a Deus. Por isso que eu digo com o Bilac, por ser da minha terra, que sou rico, por ser da minha gente, que sou nobre. Acabou o tempo, não?
Não.
Não.
Agora
quer falar o que mais do petróleo?
Não, agora eu vou...
Que ele é maravilhoso, que é dentro das câmaras de combustão dos automóveis, ele solta o monóxido de carbono que...
Não, voltando um pouquinho ao comércio exterior.
Certo.
Eu queria saber como é que o governo está acolhendo o comércio exterior, como é que ele está...
Não, todos os governos, sempre, aí não vamos defender este ou aquele, todos eles procuram estimular o saldo nacional, isto é, fazer com que nós possamos receber mais do que gastamos. Mas isso é muito fácil em nações em outras condições que não as nossas. Quer dizer, o Brasil ainda necessita de uma infinidade de coisas que vão lhe dar a possibilidade de evitar essas compras futuras. Então, o governo estimula de todo jeito possível, inclusive dando as facilidades de exportação.
É, como é que...
Não, a opção delas. Eu cito, por exemplo, o caso do café. Muita gente não entende a química, entre aspas, do café. Mas como o governo ganha tanto assim? É o seguinte, vamos dizer, o Brasil, usando uma linguagem bem chã, bem clara, o Brasil vende para os Estados Unidos. Os Estados Unidos pagam em dólar. Muito bem. Só que o fazendeiro que vendeu café não recebe o dólar no valor do câmbio que é noticiado nos jornais, isto é, 6 e alguma coisa. Ele recebe o dólar café. E a parte, a diferença, fica com o governo. É exatamente por isso que surgiu aquilo que nunca ninguém conseguiu entender, contrabando de café. Ora, se o fazendeiro vende o café para os Estados Unidos, certo que vai receber em dólares a tantos cruzeiros, recebe na metade, ele percebe que se passar por contrabando para qualquer país por aí, ele vai ganhar, vamos dizer, não o todo, mas duas terças partes. Daí surgir essa barbaridade que nunca ninguém entendeu, contrabando de café. Pois bem, são essas coisas curiosas. Só que havia uma vantagem, o indivíduo contrabandeava café para lá e trazia uísque e cigarro de lá para cá. E sabe como é que vinha? É fácil. Compra, por exemplo, arroz da Amazônia, coloca uma série de caixas de uísque no meio e sacos de arroz em cima. Sabia disso? Não sabia?
Não.
E atualmente se faz de uma forma mais divertida aí. Dentro dos tanques de látex. Isso aí. Pega-se, protege-se bem a caixa, coloca-se dentro da... Do látex, gente, de látex. Quando dá fiscalização, olha, látex. Mas lá no fundo é uma cavada de caixas de uísque. Só que um pouco menor, que essa turma não sabe. Quase todo esse uísque que entra de contrabando é uísque impróprio para o consumo na própria Escócia, que não tem a dosagem alcoólica uniforme. Isso a turma não sabe, porque o que vem com a importação regular é fiscalizado e aquele não é. Esse é o grande golpe. Portanto, outro país que muito pouca gente sabe, que a maior parte do uísque que vem do Paraguai é falsificado no Brasil. Sai daqui para lá e volta de lá para cá. Hein? Agora já falei, uns 40 minutos.